Bom, a gente até se falou ontem, mas como não deu para falar tudo, nós continuamos hoje querendo saber como vai você, Miguel Plopski.
Que bom!
Oi, Miguel! Vem cá, Miguel! Ó, eu, para quem não ouviu o programa, o Miguel é compositor, produtor musical, diretor, saxofonista, nasceu na Romênia, começou sua carreira musical no grupo The Fevers. E hoje é o seguinte, ele é a pessoa que escolhe quem vai fazer sucesso e como vai fazer sucesso, com que música vai fazer sucesso. Miguel Plopski, que me conta, você não vai fugir do assunto. Você já produziu artistas como Vanderlei Cardoso, Fernando Mendes, Zé Augusto, Reginaldo Rossi, Odair José, Aguinaldo Timóteo, próprios Fevers, Gal Costa, Tim Maia. E você falou ontem que ia falar uma história sobre o seu trabalho com Roberto Carlos. Qual foi, Plopski?
Olha, vou contar rapidamente uma passagem que foi realmente muito, muito, muito interessante e engraçada. Nos anos 90, eu trabalhava como vice-presidente na Sony Music, vice-presidente da Sony Columbia. E o Roberto Carlos fazia parte do meu cast, né? Então, em 98, eu fui na casa dele com o advogado da Sony para renovarmos o contrato, que era o ano de renovação de contrato hotel. O Roberto estava casado com a Maria Rita, me recebeu na casa dele. Eu fui com o advogado da Sony, tinha os representantes dele, enfim. E a gente acertou o contrato e tal. E eu aproveitei para falar uma coisa para ele que eu considerava muito importante. Falei, Roberto, sabe o que, que é? Eu sei que você está feliz, está uma vida bacana, mas as canções que você tem feito são canções de amor feliz. E eu preciso que você grave canções de dor de cotovelo, pelo amor de Deus. Pô, a vida é linda, nós amaremos para sempre. O Roberto riu tanto que quase caiu da cadeira.
Mas ele te obedeceu?
Ele, não, porque foi aí que tá. Quando eu fui embora, depois do evento, a Maria Rita me levou na porta e me disse, Miguel, eu quero te agradecer, porque ninguém teve coragem de falar uma coisa dessa para o Roberto. E aí você sabe qual foi o desfecho. A Maria Rita ficou doente e depois faleceu. E isso interferiu muito
nas escolhas, nas escolhas de música que ele fez, não é isso?
Não, é que ele ficou realmente muito jovem. Ele amava muito a Maria Rita e ficou um tempo sem a cabeça para fazer músicas novas, essa coisa toda. Mas foi um momento muito especial na minha vida, porque a Maria Rita achou muito engraçado. Ela, inclusive, me levou, quando eu fui embora, me levou na porta e me falou, Miguel, ninguém nunca teve coragem de falar isso para o Roberto, e você falou isso, vai ser muito bom, muito bacana e tal.
Mas, vem cá, depois... Plopski, me conta uma coisa. Você contou a história de sucesso da música Um Dia de Domingo, com a Gal e o Tim Maia.
Sim.
Você contou a história da Xuxa, que não queria gravar de jeito nenhum, porque dizia que não era cantor, e você foi falar com o Pelé, e ele intercedeu, e ela acabou cantando. Alguma vez você teve retorno desse agradecimento que eles te deviam?
É muito difícil o artista ter uma vida muito... muito, porque o artista está sempre com medo de que poderá não fazer mais sucesso. Então, é muito difícil a gente esperar agradecimentos, mas a verdade a verdade é que a maioria dos artistas sempre me trataram com muito respeito e ouviam os meus conselhos e minha orientação, porque depois de tantos anos a gente acaba provando que a gente entende qual é o sentido daquele binômio que eu falei ontem para você. A qualidade do artista e a música. É muito importante a música. Alcione, por exemplo, quando eu falei com a Alcione que ela tinha que gravar Nem Morta ou Estranha Loucura, e ela ficou doida. Eu falei, como que eu vou gravar a música do Michael Sullivan? Eu falei, minha querida, você precisa mudar, porque você está gravando e vendendo 50, 60 mil discos, e você pode vender 1 milhão. Então você tem que gravar músicas que mexam com o coração das pessoas.
E daí foi aquele sucesso arrebatador. Marcel, solta a Alcione cantando Nem Morta. Ela não queria cantar Nem Morta.
Nem Morta, exatamente. Depois ela se convenceu. E nosso tempo, se eu posso contar uma coisinha da Alcione, ela acabou estourando e vendendo 500 mil e 1 milhão de discos cada disco que fazia. É. Entendeu? Então, essa é uma mudança que convence o artista e vê que a gente está com razão. Porque a Alcione é a nossa era Figelo, né? Ela é extraordinária, ela é fantástica. Né? Mas a imprensa não concordava com esse tipo de música e que ela queria que ela gravasse apenas samba, pagode, músicas em homenagem à escola de samba e tal. Então, não foi fácil. Mas depois ela se convenceu e foi muito bom. Ela é extraordinária, eu fico muito feliz que ela agora está voltando e espero que ela continue fazendo sucesso por muitos anos.
Olha aí, solta aí, Marcel. Alcione, Nem Morta. Olha, ela cantou isso por causa do Plopski.
Eu só sigo os teus passos, pois não sei te deixar. E essa ideia me assusta. Eu só faço o que mandas.
Oh, que dor de corno boa.
Que me castra e domina.
Que voz linda, maravilhosa que tem a Alcione, né? Que coisa linda.
Já que estamos falando de samba, vou contar rapidinho sobre o Martinho da Vila.
O que que tem?
Quando eu estava na Sony também, nos anos 90, como eu estava te falando, o Martinho era artista meu. Ele fazia discos que vendiam bem, vendiam 50 mil, 80 mil. Mas eu decidi conversar com ele, porque havia uma mudança na vida dele também. E ele casou com uma moça novinha, tinha acabado de ganhar neném. E aí eu convidei eles para um almoço e falei, Martinho, e falei, a verdade, Martinho, não pode. Eu, na RCA, lancei o Som para Contrariar, que vendeu 3 milhões e meio. Você não pode vender 60 mil, 100 mil. Você tem que vender no mínimo 1 milhão de discos para cima, porque você é o maior cantor do Brasil em samba e pagode. Não tem para ninguém. Aí eu consegui convencê-lo. E ele mesmo procurou o repertório, me mostrou, e eu aprovei. E foi um estouro absurdo. E a primeira música, Mulheres, ele que eu falei, Martinho, vamos sair trabalhando Mulheres. Ah, não pode sair outra música, essa música é muito romântica. Falei, não, vamos sair com Mulheres.
Vamos sair com Mulheres?
Sair com Mulheres no bom sentido.
Peraí, Plopski, o Marcel vai mostrar um pouquinho dessa música com Martinho da Vila.
De todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas.
Que coisa boa, né? Que coisa boa. O Plopski, você conviveu com os maiores astros e convive da música brasileira. Me conta qual é o mais chato.
Olha,
não vai fugir.
O mais chato era o Tim Maia.
Ah, você está falando porque ele morreu, coitado, né?
Mas eu tenho que falar a verdade. Você me perguntou o astro que era o mais chato. É verdade.
Por que ele era chato?
Ele achava que só ele entendia das coisas, e ele achava que ele que tinha que mixar, que ele tinha que fazer. E às vezes dava problema. Então, a gente sempre faz achar um jeito de dar uma volta e conseguir fazer o certo, e ele achar que foi ele que fez.
Vem cá, e qual é a pessoa mais cuidadosa com a carreira, mais meticulosa? Quem é?
Olha, uma pessoa que eu vi que realmente se dedica à carreira e que, digamos assim, tem competência para fazer isso, é o Roberto Carlos. O Roberto Carlos era milimétrico em tudo. Na escolha da música, na composição, na gravação. Enfim, eu teria muita coisa para te contar sobre o Roberto. Um dia vamos, eu vou visitar você e vou te contar várias...
Pode. Mas me conta, por exemplo, de que maneira você conviveu com ele e em que fase isso aconteceu? Na fase de outra vez, detalhes, qual era a música do Roberto que fazia sucesso na época do seu convívio?
Não, quando nós estávamos na Sony, ele estava naquela fase com a Maria Rita, né? Aconteceu aquilo, e por causa do falecimento da Maria Rita, ele ficou muito tempo muito abalado, ele ficou um tempo sem compor. Eu não dei a sorte de conviver com ele como vice-presidente da Sony. Eu convivi com ele desde o começo, quando era saxofonista dos Fever e estava começando a produzir, na Jovem Guarda. E naquela época eu não tinha...
Ele era casado com a Nice nessa época.
Quando eu conheci ele, não era casado com ninguém.
Ah, bom, estava avulso.
Eu tinha um Fusca Velho, Fusca Verde, e eu parava na Avenida Copacabana, no cinema em Camargo, tinha um café ali, aí eu ficava tomando cafezinho, e ele passava com o Fusca ali, parava, ele ia tomar cafezinho comigo.
Ah, então você conheceu o Roberto na pré-história.
Conheci, sim.
Eu só fui conhecer lá na TV Record, ele já guardava dinheiro no porta-mala.
É, exatamente. Você sabe disso?
Eu sei. Ele comprava qualquer coisa na TV Record e pagava tudo em dinheiro e mandava alguém pegar dinheiro, abrir o porta-mala, estava cheio de dinheiro.
É verdade. Você sabe que eu sou muito grato ao Roberto e à Vanderleia, porque eu tive uma chance única de comprar um saxofone, uma marca mais famosa do mundo, o King Supervite, e a pessoa que vendia queria 750 mil cruzeiros. Eu vendi o meu saxofone por 250 mil. O Roberto me prestou 250 mil, justamente tirando da mala. E a Vanderleia me emprestou 250 mil. Aí, por 150 mil, eu comprei esse instrumento que eu tenho até hoje. Não se fabrica mais esse instrumento.
Que história!
E eu devo ao Roberto e à Vanderleia esse carinho, essa atenção. E num momento difícil, eu não ganhava ainda dinheiro, e eu consegui comprar esse instrumento que é considerado o melhor em qualidade. Nem se fabrica mais hoje esses instrumentos. Então, essa foi uma passagem muito bacana na minha vida.
Que coisa! Quanta história! O Plopski é uma história, é a enciclopédia da música brasileira, de todos os artistas. Todos, de alguma maneira, tiveram suas carreiras melhoradas, tornadas mais populares pelas mãos dele. Eu queria falar mais com você, mas essa rádio que eu trabalho, só me dá 2 horas de programa. Eu precisava quatro, no mínimo.
Você merece, no mínimo, 4 ou 5 horas, porque você sabe tudo sobre tudo e tem uma sensibilidade extraordinária em se comunicar com o povo. Isso é uma qualidade que poucas pessoas têm. Você se comunica com o povo e transmite para ele as verdades e tudo que tem de bom e de mal e sabe apresentar. Como ninguém.
Obrigada, meu amor.
Eu queria muito, muito, muito que você aceitasse o convite, porque eu vou relançar a banda The Original.
Eu vou!
Eu quero que você vá, entendeu? Eu vou mandar te buscar.
Eu vou.
Se Deus quiser, vai ser aqui no Rio, deve ser no Vivo Rio, agora, depois do Carnaval, e eu faço questão que você seja, porque eu quero te homenagear.
Eu quero ir ver você. Eu quero fazer parte desse momento novo. Porque o Plopski continua começando. Em cada projeto, em cada ação, em cada movimento musical. E agora vem aí relançando o Originals. Um beijo para você, querido. Fica
muito
com
obrigado.
Deus. E muito sucesso para você.
Muito sucesso e saúde em primeiro lugar.
Um beijo, meu amor.